Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós iremos bater um papo sobre o aniversário da Espiritismo.net. E para poder falar da Espiritismo.net, nós convidamos hoje o nosso companheiro Jailton Pinheiro. Ele que é um dos coordenadores da Espiritismo.net. Olá, Jailton. Bem-vindo ao Espaço Jovem, meu amigo.
Oi, Léo. Tudo bem com você, meu irmão? Um prazer estar aqui com vocês e com esse público amigo da Rádio Rio de Janeiro.
Jailton, antes da gente falar, né, sobre o aniversário da Espiritismo.net, como é que surgiu a ideia da Espiritismo.net?
Olha, isso é uma história que a gente poderia usar a semana inteira para falar, mas eu vou tentar resumir aqui, né? No início da internet no Brasil, nós tínhamos poucas pessoas com acesso à rede mundial de computadores, e as coisas eram muito diferentes do que são hoje em dia. Né? O acesso à internet era muito limitado. Eu mesmo, quando comecei a querer acessar a internet, eu tive que ficar numa fila de espera de um provedor de acesso, que antigamente tinha isso, o provedor de acesso à internet. Então, eu fiquei nessa fila de espera um tempão. Tinha um primo que era da área de informática, que ficava me dando as dicas, o que eu tinha que fazer, né? Pelo menos o computador eu já tinha, né? E naquela época não tinha negócio de acessar a internet por celular. Quem é que tinha celular? Não, ninguém, né? Ou quase ninguém. E o celular naquela época não era smartphone, não dava para entrar em internet através de celular. E você tinha aquela conexão discada, então era tudo muito complicado. Só que o que acontece? Quando liberaram o acesso meu à internet, que foi no ano de 96, se eu não me engano, 1996, esse meu primo falou assim: olha, eu descobri uma coisa interessante. Tem uma rede de salas de bate-papo na internet e lá tem um canal Espiritismo. São vários canais que tratam de vários assuntos e tem um tal de canal Espiritismo. Essa rede de bate-papos, ela se chamava, na ocasião, IRC, que era a sigla de Internet Relay Chat. E aí eu entrei para descobrir como é que era. Ô, Léo, amigos, era só texto. Não é que nem hoje com imagem, voz, tinha nada disso, não. Era só texto. Então, imagina você conversar no bate-papo sobre espiritismo, somente com texto. Então começou, chegava gente daqui, dali, cada um de um lugar, do Brasil, pessoas até de fora do Brasil, e aí começou a juntar aquele grupo em torno daquele canal, do tal canal Espiritismo, na rede de IRC. Quando foi em março de 97, nós resolvemos fazer um encontro, que na verdade, os encontros do IRC se chamava IRContro, né? Porque a gente usava o IRC, né, no início. Então, esse IRContro foi marcado para o dia 22 de março de 1997, aqui no Rio de Janeiro. Então, essa data ficou marcada como o momento de início do nosso trabalho, efetivamente, porque até então não existia nada organizado. Eram só pessoas que se reuniam no chat para conversar sobre espiritismo. Como vimos ali que tinha um potencial, a gente resolveu formar um grupo de administradores, organizar uma agenda de estudos diária, e daí foi surgindo. Foi começando todo o trabalho. Então, essa data marcou o que a gente chama da organização do trabalho. Já existia um pouquinho antes, mas o trabalho organizado surgiu nesse encontro no Rio de Janeiro, no dia 22 de março de 1997. Por isso, essa data ficou como a comemoração do nosso aniversário. Eu acho que eu consegui resumir em pouco tempo como é que a coisa começou.
Mas aí, Jairton, faço outra pergunta. E como é que surgiu a ideia de montar esse espaço da Espiritismo.net, né? Que hoje agrega vários programas, vários estudos. Como é que surgiu isso?
Pois é. Do ambiente do IRC, inclusive no início, o nosso site, ele tinha um outro endereço, era um outro domínio. Era irc-espiritismo.org.br. Porque nós começamos nesse ambiente do IRC, mas mesmo assim, apenas no ambiente do IRC, conseguimos ir multiplicando algumas atividades. Então, tinha as chamadas palestras virtuais, onde a gente pegava uma vez por semana um tema e pegava um palestrante conhecido e a gente explorava aquele tema, aquele assunto. A gente começou a ver que muitas pessoas, desde o início, buscavam a gente em particular, porque o IRC tinha isso. Você formava essa sala de bate-papo, mas qualquer um podia chamar você em particular para conversar. E a gente viu que começou uma demanda muito grande por atendimento fraterno. Muita gente sofrendo, muita gente com dificuldade e querendo uma conversa amiga à luz da doutrina espírita. Então, nós começamos então a organizar, a gente começou em 97, surgiram as primeiras demandas de atendimento fraterno. Em 99, nós já tínhamos uma equipe dedicada exclusivamente ao atendimento fraterno. E tinha um dia e horário específico para o atendimento, não excluindo os outros atendimentos em qualquer horário, mas era só para ter um espaço assim, mais dedicado àquela tarefa. Aí começou a se formar uma equipe para capacitar os atendentes, que a gente tem isso até hoje. O trabalho do atendimento fraterno a gente tem até hoje, mudou a plataforma, né? Hoje a gente tem um atendimento, um chat no próprio site. O pessoal que entrar no nosso site, www.espiritismo.net, vai ver que tem um botãozinho amarelo no rodapé, que é um chat que você abre para fazer um atendimento, para solicitar um atendimento fraterno. Então, essa tarefa é uma das atividades que a gente começou lá atrás, que tem demanda grande até hoje, meu amigo. Infelizmente, né? Ainda tem muito sofrimento no mundo, e as pessoas querem ouvir, à luz da doutrina espírita, alguma recomendação. Agora, outras atividades foram surgindo, e a gente percebeu que a gente foi saindo do ambiente do IRC, até que ele acabou. Quando foi em 2005, a rede de IRC ela acabou. E aí um amigo nosso tinha um domínio registrado, que era espiritismo.net. Aí ele falou, olha, vamos usar esse domínio? Eu falei, vamos, né? Que realmente não tem mais nada a ver, IRC. Aí ele, mas qual vai ser o nome do nosso trabalho? Aí eu falei, ué, vai ser espiritismo.net mesmo. Vai ser o próprio nome do domínio, não tem problema, não. Todo mundo gostou. E a gente, então, migrou para o domínio do espiritismo.net em 2007. E aí muita coisa, muita proposta a gente já tinha, né? Aí a gente começou... quando surgiu o YouTube, né? Uns 3 anos depois, a gente já estava com o nosso canal no YouTube, acho que foi em 2009 que a gente começou o canal no YouTube. O YouTube, se eu não me engano, é de 2006, né? Um negócio mais ou menos assim. Então, a gente já começou com o nosso canal no YouTube, sentimos a necessidade de começar a produzir conteúdo. Então, ter um espaço, um estúdio de TV para a gente poder gravar um conteúdo com uma melhor qualidade. Foi quando nós alugamos um espaço num prédio comercial no bairro do Valqueira, aqui no Rio de Janeiro, na Praça Saiki. Isso foi em 2008, 2009. Vimos que a gente podia fazer alguma coisa relacionada ao áudio também, né? Então, a gente tem uma web rádio. Começamos... Aí tinha um estúdio de rádio também. Aí botamos a nossa web rádio no ar em 2013. Ela vai completar esse ano 12 anos já. Então, quem entra no site do espiritismo.net tem um link lá no topo, no menu superior, que é para a nossa web rádio. E essa web rádio está ininterruptamente no ar, né? Muito conteúdo interessante espírita. Vimos que existiu uma demanda para o Evangelho no Lar, orientação de como fazer o Evangelho no Lar. Então, essa é uma das nossas atividades mais recentes, né? Que surgiu na pandemia, e tem vários grupos que é pelo Google Meet. Enfim, meu amigo, tem muita coisa, tem pedido de preces, as pessoas podem solicitar preces pelo site, que no domingo a gente tem um momento de vibração e a gente ora por esses nomes que são remetidos para a gente através de um formulário próprio que está no site. Enfim, é muita coisa que foi surgindo, desenvolvendo e permanecendo até hoje. Grupos de estudo, né? Que antes a gente usava o IRC, depois passou a usar um sistema de audioconferência que era o Pautalk, né? E hoje em dia a gente faz os estudos pelo YouTube, né? Tem uma grade de estudos bem intensa no nosso canal do YouTube sobre os mais variados temas, estudos das obras de Allan Kardec, estudo das obras de André Luiz, Caibar Schutel, Joana de Ângeles, tem estudo para pais, evangelizadores, tem para criança, tem para jovem. Então é uma gama assim, imensa, né, de atividades, de divulgação da doutrina e de auxílio fraterno que nós disponibilizamos para todo mundo. É só o pessoal ir no site espiritismo.net que vai ver, até de repente até tem mais coisa que eu não consegui falar.
Já, então, você estava falando aqui, eu estava me passando assim, um filme na minha cabeça, porque assim, eu vi isso, tudo que você está comentando que aconteceu no movimento espírita, eu vi muito isso acontecendo, né? Eu frequento também, além da oficina de estudo da arte espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes no Estácio, e a parte toda de comunicação eu comecei a desenvolver lá. E antes de eu estar desenvolvendo a parte toda de redes sociais, construção do YouTube, do Facebook, do Instagram, nós tínhamos um site, né? E você falou sobre a questão do atendimento fraterno virtual. E lá no centro, nós tínhamos esse atendimento fraterno virtual. Eu acho que, inclusive, é uma pesquisa interessante a se fazer sobre esse tipo de trabalho, porque hoje a gente vê o atendimento fraterno, né? Muitas vezes sendo desenvolvido através, às vezes, do Zoom ou através de outras plataformas, né? E a gente vê que tanto o IRC quanto os sites das casas espíritas foram pioneiros, né, bem antes da pandemia, em promover esse atendimento fraterno virtual. Porque lá, como é que funcionava? O pessoal enviava as mensagens através do site. Do site, as mensagens chegavam no e-mail da instituição. E aí havia um grupo, né, da Casa Espírita que respondia, né, todas essas demandas que eram enviadas, e realmente eram muitas mensagens de pedido de ajuda, de conselho, tudo. Então eu cheguei a participar disso.
Que legal.
A diretora da Casa Espírita, na época, que era a dona Lídia Alba, né? Ela me chamou para participar desse trabalho. Então era eu, meu padrasto, e ela que fazíamos esse trabalho. Então foi um dos primeiros trabalhos que eu, como jovem, fiz no movimento espírita, foi estar participando do atendimento fraterno dessa forma. Quando você estava contando aqui de toda essa trajetória da espiritismo.net, né, no IRC, eu falei, caramba, já tinha esse trabalho. E assim, então a gente vê, né, o quanto no movimento espírita a gente está integrado, e o quanto as pessoas precisam ser acolhidas, e o quanto o trabalho, né, que é desenvolvido pela Espiritismo Net, pela Rádio Rio de Janeiro, pelas casas espíritas, é importante para tantos corações e tantos irmãos que estão precisando, né, desse acolhimento. Então me veio essa imagem na cabeça quando você falou sobre isso tudo. Eu lembrei dessa trajetória toda, porque isso, é a história do movimento espírita.
Isso.
Todas as casas espíritas, as instituições espíritas, os meios de comunicação espíritas fazem parte dessa história. E essa união é que faz a doutrina espírita cada vez mais se propagar, né, e chegar a tantos corações. Claro, o meio virtual vem sendo uma das formas de se chegar, assim, além do rádio, né? Mais longínquas, né, de se estar chegando os conhecimentos da doutrina espírita. Mas agora, amigo, depois de eu fazer esse breve, né, bate-papo com você sobre essa história maravilhosa da Espiritismo.net, eu queria falar justamente agora sobre o aniversário, né? Vocês vão estar fazendo aniversário, vocês estão com uma sede lá em Bento Ribeiro. Aí eu queria que você falasse como é que vocês conseguiram essa sede em Bento Ribeiro, tá? E depois, como é que tá toda essa organização desse aniversário, que vai ser agora em março. Você tem como falar um pouquinho pra gente?
Falo sim, com o maior prazer. Como eu falei, né, nós temos a data de 22 de março como de início das nossas atividades de forma organizada. E 22 de março desse ano vai cair num sábado. A gente falou, então a gente tem que fazer uma festa. Sábado é dia que todo mundo pode participar. Então são 28 anos de atividade, né, de 1997 até 2025. No dia 22 de março, então, das 3 da tarde às 7 da noite, nós vamos fazer essa festa de aniversário aqui na nossa sede, porque agora a gente tem uma sede própria. Eu falei que a gente teve uma sede alugada num prédio comercial, no Valqueire, alguns anos atrás. Aí, quando foi lá para 2018, um pouquinho antes da pandemia, a gente pensou, olha, era melhor a gente ter alguma coisa própria, que pagando aluguel não está muito bom, não. Aí começamos a procurar, até que uma amiga nossa falou assim, o meu sogro desencarnou e meu marido está querendo, meu marido com a minha cunhada estão querendo vender a casa que foi deles. E aí ela me indicou, aí é onde nós estamos agora, aqui, Rua Abílio dos Santos, número 55, em Bento Ribeiro. É a mesma rua do Centro Espírita Leon Denis, é bem pertinho, tá? A casa, quando a gente comprou, era uma casa muito velha, então nós optamos por demolir a casa, mas aí a gente estava aguardando, aí veio a pandemia, não pudemos fazer nada. Quando foi em 2022, a gente conseguiu fazer a demolição da casa. No final de 2022, a gente já começou a... Ou melhor, no final de 2023, a gente já começou a construir e... Não, foi final de 2022 mesmo, mas aí houve alguns problemas, a obra teve que parar e aí ela foi entregue em abril do ano passado. Então tem uma coisa interessante, é o primeiro aniversário que a gente vai passar aqui depois que a obra foi entregue, né? A gente queria que tivesse sido entregue ano passado para a gente poder comemorar em março, né? Mas não foi. Então é o primeiro aniversário que nós vamos passar aqui. Vai ser um momento onde a gente vai ter a oportunidade de receber os amigos, é uma festa aberta a todos, um momento de confraternização, um momento que as pessoas vão conhecer um pouco mais, vai ter um momento de fala, né, porque a gente gosta de falar. Então a gente vai ter um momento de fala, onde vai contar a história do Espiritismo.net, onde a gente vai falar das nossas atividades, onde a gente vai falar dos nossos projetos para o futuro, porque a gente tem aqui, nós construímos só uma parte da obra. A gente não teve dinheiro para construir tudo. Então, a outra parte, nós estamos arrecadando dinheiro para isso, né? Então, estamos fazendo muitos eventos, inclusive esse evento do aniversário, é lógico e evidente que vai ter comidinhas vendendo, bebidas, né? Artesanato que as meninas fazem. Então, tudo isso é renda, né, que entra para a gente poder depois dar prosseguimento à nossa obra, porque vamos construir aqui, sim, os nossos estúdios de TV, de rádio, vamos ter toda essa possibilidade de congregar as pessoas aqui no nosso espaço. E também, ô Léo, a gente tem intenção de utilizar os espaços para fazer alguns estudos, né? Fazer algumas reuniões com os companheiros. Nós já temos aqui funcionando na nossa sede, começou esse ano, em fevereiro, um curso de Esperanto aos sábados, um curso presencial. Esqueci de falar que a gente está com um curso online também de Esperanto. O Espiritismo.net agora tem um núcleo de Esperanto e tem um curso online de Esperanto, né? Tem muitas novidades também para virem por aí. Tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos fazendo aqui às quartas-feiras na parte da tarde. Então, esse momento da festa é um momento também para o pessoal conhecer o que a gente tem, as nossas atividades e o que vem por aí, porque a gente não para, não. A gente começou a sonhar lá em 1997, mas as coisas estão sendo colocadas em prática, sendo trazidas para a realidade ao longo do tempo. Então, essa festa é para a gente comemorar esses 28 anos de atividade e receber todo mundo aqui com muito carinho. Ó, vamos fazer barulho. Não sabemos ainda, estávamos até falando antes nos bastidores, né, Léo? Como é que vai ser a parte musical da festa? Isso ainda é surpresa. Vamos ver o que, que vai acontecer.
Ah, mas com certeza vai ter muita coisa bacana, Jailton, com certeza. E vou dizer uma coisa, você já tocou em duas coisas que o pessoal também gosta. Primeiro, o artesanato, né, que o pessoal adora sempre, o movimento espírita sempre participa das feirinhas de artesanato que tem nas casas espíritas, que tem em algumas regiões, no interior, então, tem cada feira organizada pelos seus, que olha, eu conheço algumas que são realizadas de alguns seus do interior, que são muito bacanas. E além, claro, você tocou a palavra-chave. Se tem uma coisa que, além da doutrina espírita, os espíritas gostam, é de alguma coisinha para comer. Não pode faltar um lanchinho. Lanchinho, o espírita já tá lá.
Foi o que a gente mais sentiu falta na pandemia, tenho certeza.
É aquela questão, meu amigo. É a conversa sobre a doutrina espírita e esse lanchinho fraterno, e esse acolhimento, que a gente sabe, né, que a Espiritismo.net faz esse acolhimento. Então é muito bacana saber, Jailton, que vocês estão programando, né, esse aniversário, né, são 28 anos, é um tempo, né, grande, né, um tempo grande de trabalho. E a gente conhece aqui o trabalho, né? E o mais conhecido, né, são os congressos da Espiritismo.net, né? E que foi que gerou, né, também a possibilidade dessa sede. Não foi, Jair? Você tem como falar também um pouquinho desse trabalho dos congressos? Como é que surgiu a ideia dos congressos?
Olha, na verdade, nós do Espiritismo.net já participávamos de eventos espíritas pelo país ao longo de muitos anos. Isso até tinha sido uma sugestão do mentor espiritual do nosso grupo, que é Cair Barchutel. Cair Barchutel, lá quase desde o início, foi em 1998, ele se apresentou através da mediunidade do Altivo Panfiro, né? Que foi o presidente e fundador do Centro Espírita Leon Denis, aqui do Rio, e deu muitas orientações para a gente. Ele dizia: estejam presentes nos eventos espíritas para que vocês possam mostrar o trabalho que está sendo começado de divulgação espírita através da internet. Então, nós começamos a procurar esses eventos espíritas. Ao longo do ano, existem vários congressos espíritas que as federativas promovem, outras instituições promovem, e nós fomos participando desses eventos. E aí a gente pensou, por que a gente também não pode ter um congresso nosso, né? E começamos a sonhar nisso, sobre essa possibilidade.
E agora iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem.
Estamos apresentando Espaço Jovem.